na bola, na corda, na cesta.
Gente, desde ontem que eu tô ameaçando fazer essa entrevista, porque é uma ameaça, falar com Mário Gomes, um ator maravilhoso que fez novelas importantíssimas como Gabriela, Duas Vidas, Jogo da Vida, Sol de Verão, Vereda Tropical, Guerra dos Sexos e Perigosas Peruas. Além de ator, é também compositor de canções como Rei dos Trópicos e Dono da Bola. De repente, esse cara lindo de Maré Descer, bom ator, boa gente, se viu afastado do seu trabalho por uma fofoca que quase acabou com a vida dele, mas certamente que acabou com a carreira. Oi, Mário, como é que tá você?
Ô, Cidinha, pô, prazerzão falar contigo. A gente sempre teve uma relação muito carinhosa, né, pô, já um bom período, né? Muito prazer mesmo, muito satisfeito falar contigo. Gosto muito de você.
Eu também gosto demais de você. Você está escrevendo um livro, não é isso? Para contar como se deu essa tua saída da TV Globo. Não foi uma saída, foi um complô para que você não pudesse mais trabalhar. Como é que aconteceu isso?
Olha, primeiro meu carinho para todos que nos escutam, adoro as pessoas, né? E eu estou com um negócio, um projeto artístico aí que vai, eu creio que vai surpreender do ponto de vista da boa qualidade. Estou fazendo fé. Mas o livro é uma coisa já antiga, que eu já venho há muitos anos com vontade de falar, porque eu fui vítima de muita confusão escrita, sei lá, de imprensa escrita, falada, televisionada.
Mas foi principalmente vítima de uma sacanagem, né, Mário?
Aquilo ali foi uma tentativa de me afastar socialmente da vida, né? Uma tentativa de me transformar num ser antissocial, porque eles atacaram meu pai, né? Eu fiquei muito abatido e eles achavam que eu ia reagir violentamente. E aí todo mundo fala, o cara, pô, o cara não é antissocial, pô, fala uma besteirinha dele, negócio de uma cenourinha, não sei o quê, ele sai dando porrada. E eu porque eu fui criado com a família grife. Eles achavam que eu tinha esse temperamento explosivo, de violência e tal. E eu me retive, fiquei sentido pra caramba, porque eles falaram mal do meu pai pra provocar todo o pessoal da grife.
Mas o que falaram do teu pai, Mário?
Claro que meu pai era o título da matéria, com uma foto de estúdio feita orientada pelo diretor principal lá, que era o Daniel Filho. Deus permitiu que o fotógrafo tirasse uma foto de estúdio, né, que era uma coisa que não era permitida na época. E eu, destemperado, porque eu era um ator muito intuitivo, muito delicado, muito sensível, muito. Até mesmo tinha síndrome do pânico, era uma pessoa tímida. Eu parecia que não, que eu era um cara pegador, não sei, não era nada, porra, eu era pegado.
Oi, tinha todas as razões pra isso, né, Mário?
Mas tudo bem, quer dizer, mas eu aceitava também.
Você foi pego pela Beth Faria?
Hã?
Foi ela que te pegou, a Beth Faria?
Olha, eu tenho uma história interessante, ela foi muito criativa na maneira da abordagem, na aproximação. Coisa que eu nunca tinha comentado, então, mas é uma coisa curiosa, eu vou trazer no livro isso pra... Vou deixar por livro, mas tem muita coisa pro livro. Isso aí é nada, perto das tantas e tantas coisas. Você falou que eu tenho música. Eu fiz uma música com Chacrinha. É. O Daniel simplesmente impediu que eu levasse ela adiante. Isso tudo foi me machucando muito, né? Porque eu me sentia com a autoestima muito diminuída. Eu sentia que eu não conseguiria nunca alcançar um ponto interessante, porque ele estaria sempre ali impedindo, né? Inclusive, eu tentei a carreira de cantor para me livrar dele. Eu falei, inclusive, na matéria que eu falei que eu não podia assumir os intempéries dele, porque eu não podia fazer nada, pô. Outra, uma mulher que estava se sentindo livre e que me convidou, eu não sei explicar, entendeu? Eu estava assim também, a gente se juntou e tal. E ele me perseguiu, como vários acontecimentos.
É que ele era casado com a Beth Faria, não é isso?
E você teve um caso com ela? Ele era casado com a Natália do Vale, o Paulo Biratã se apaixonou, se eles se apaixonaram, eles ficaram juntos. Uhum. O Marcelo Novaes era casado com não sei quem, que a Letícia Espira era casada com não sei quem, até os quatro foram para uma mesa, sentaram os quatro juntos.
Mas não, a história da cenoura...
Isso depois da história do Daniel, quer dizer, isso não foi antes, né? Quer dizer, mas mesmo antes também tinha isso. O Paulo Biratã mesmo se envolveu com a Natália do Vale, e ela era casada com o Ítalo Granato, que era o Pelota. Trabalhavam lá na mesma sala, lá, sei lá, no mesmo ambiente, né?
Mas vem cá, agora, quem foi que criou a história da cenoura? Essa foi a derrubada.
Foi uma dupla, né? O Dani e o...
Dani? Você chama de Dani?
Dani, né? O Daninho. Porque o Boni era o bonzinho, eu fazia tudo pro Boni, né?
É.
O Boni era o bonzinho. O meu maior agradecimento, né? Minha maior satisfação é quando o Boni me mandava flores. É. Né? Quer dizer, eu ficava, pô, aquilo é radiante. Eu nunca me preocupei com dinheiro, com essas coisas, nunca fui me ligado, porque eu sempre ganhei meu dinheiro, nunca tive problema com isso. Então a minha preocupação era agradar o Boni, né? E o Daniel era uma pessoa muito antipatizada no meio artístico, né? Um cara muito assim, que as pessoas reclamavam muito dele, que ele era muito estúpido. O próprio Boni uma vez obrigou ele a pedir desculpa pro Busoni, que ele foi indelicado. Mas ele foi indelicado também com assessorista. Tem algumas histórias loucas lá.
Mas foi ele que criou ou foi o Carlos Imperial?
Ah, aí só perguntando ao Daniel, porque ele sabe bem dessa história, né? Ah. Quem criou, quem sugeriu. O Daniel estudava muito a história do cinema americano, né? Sobre o que destruía um artista, ele tinha muitas essas coisas. Pelo menos a Beth me falava isso, né? Então havia muita coisa que ele estava muito por dentro, como denegrir, né? Como destruir uma imagem, né?
Vem cá, mas você jogou, depois
mas ele
disso...
Não se deu bem. E veja bem, a cenoura não me fez mal algum, porque eu, 8 anos depois, eu estourei a televisão com o Vereda Tropical, Guerra do Sexo, Jogo da Vida. São os maiores sucessos da televisão brasileira de todos os tempos, né?
Não, e foi depois.
Não se aproxime, nem Big Brother, nem nada, né? E o Vereda realmente é o grande... Inclusive, o que acontece? O Boni e a própria Globo deram a bandeja para eles colocar a minha cabeça. O Boni podia ter me... O Boni passou a mão na minha cabeça um dia aí, a gente se encontrou. Ele sente uma certa culpa, né? Por não ter realmente segurado o que falou para mim. Deixa que eu vou segurar o Daniel. E não segurou.
Mas né?
Deixou o Daniel agir da maneira que quisesse. Que foi muito pior do que a cenoura, porque a perseguição profissional é uma coisa dilacerante, né? Você vai morrendo aos poucos, né?
Vem cá, Mário.
Passam tudo que é teu para outro, aí brigam com o diretor. Quer dizer, diretor, desculpa, o autor fica numa situação milindrada, porque ele fica com medo de desagradar o Daniel. O Nuno foi muito maltratado pelo Daniel, porque era meu amigo. Quer dizer, eu queria sumir da TV Globo para não incomodar meus colegas, porque alguém que o Daniel visse, me visse conversando, estava queimado também. Era, como o próprio Boni falou pro Jô Soares outro dia, né, sobre aliás, o Jô Soares falou sobre o Boni, né, que o Boni falou para ele quando ele saiu da Globo, para você sair, não volta mais, não sei o quê, que teus comerciais já estão todos eliminados, comerciais particulares dele, que ele pagava, né? Já estão todos cortados na Globo, aqui você não aparece em nada. E ele falou, como se eu não tivesse outros meios de divulgar meus espetáculos, que sempre foram muito bem frequentados.
Ô Mário, vem cá. Você passou uma fase ruim e não está numa fase boa. Isso, você passou... Que idade você tinha quando isso aconteceu?
Hein?
Que idade você tinha, Mário?
Cara, eu comecei... quando eu me envolvi com a Beth, eu tinha 21, ou talvez... Não sei, eu acho que 21 anos.
Tá com 67.
Mas eu era muito imaturo,
e tá
entendeu?
Vendendo cachorro quente, Mário.
Não quero me desculpar de nada, não. Então eu era meio abusado, mas era um abusado casca de ovo. Sabe, aquele cara que se traveste de uma coraça pra se defender, porque é sensível, porque é inseguro. Eu tinha muita. E a Beth, pra mim, era alguém que ia me dar. Me colocar no afeto, no afeto, na sexualidade. Eu era muito imaturo, muito despreparado, né?
Vem cá, Mário, você tem quantos filhos?
Tenho 4.
4 filhos?
Tenho 4 filhos.
E como você sustenta os seus filhos?
Cara, eu tava sustentando com o meu trem lá, com o meu carrinho, mas aí...
E dá pra sustentar 4 filhos, um carro de cachorro quente?
Dá. E tem outras coisas também, a gente sempre tem alguma coisinha, eu sempre faço uma ponta aqui, uma ponta ali. O carrinho dá, não é cachorro quente, né? A gente tem uma variedade de coisas.
Mas a gente simplifica falando isso porque é o teu forte.
O salário da Globo, mas...
Dá pra viver com dignidade, não é isso?
Era o nosso ganha-pão, infelizmente o meu vizinho...
Com dignidade.
É um comerciante, é inacreditável, o cara é um comerciante e tirou dali por sem razão alguma, ele se acha dono ali, ele quer que a praia não vá ninguém, ele quer transformar aquilo num oásis particular. É uma mentinha chique, né? O cara é comerciante, é dono de loja, da Old Boy, Old Boy é essa loja ali.
Vem cá, Mário, você tem um outro problema que tá tratando, que é o câncer de próstata, né?
É.
E como é que tá isso?
Olha, eu acho muito melhor, me desculpa o nosso querido Mão Santa, né? Prefiro o de próstata do que o de cérebro, né? Porque, vou te falar, eu sinto...
O que ele falou?
Ele falou muito... Hein?
Hein? Prefere na próstata do que no cérebro? É isso?
Cara, o câncer na próstata... Hoje todos os cânceres estão bastante...
Tá mais fácil de curar,
né? Não tá tão complicado como há anos atrás. Tá melhor, né? É. O câncer de próstata, ele é um câncer muito lento, né? E, por exemplo, tem 7 anos que eu operei. Esse meu histórico, ele define... É ruim, Cida, não é? Não é legal, né? Não é uma coisa boa, que felicidade. Mas eu tenho uma saúde de ferro. Mas só que o bichinho, ele não respeita regime, não respeita nada. Né? Agora, é claro que eu tenho uma saúde boa, ajuda. Né? E ele tá lá. Se está, não sei, porque eu tenho que fazer um exame em março.
Então, né?
Pra ver como é que tá, se ele vai bater 0,3, se não vai. 0,3 é depois da operação, senão seria 2,5, 3, mas...
A gente passa a lidar com números, né? De tantos milímetros, tantos não sei o quê. Ô, Mário, querido.
A ideia, assim, os médicos, eu tenho, graças a Deus, eu estou assistindo por médicos muito competentes, como o doutor Ijuste, de São Paulo, que é o Papa da Próstata, né? E é um dos papas, né? Mas é um dos principais, né? Tem 5.000 cirurgias, então é um cara que conhece.
Você está bem assistido, né, Mário?
Estou bem assistido.
Olha aqui, Mário, você não tem nenhuma dúvida de que eu torço por você, quero tudo de melhor para você e torço pelo seu livro também, porque essa é uma história mal explicada até hoje. As pessoas te associam a coisas ruins sem saber que você é um maravilhoso pai de família, que você é trabalhador e só o fato de você ter sido o galã que foi, o ator que foi, e viver de um carrinho que faz sanduíches e dizer eu faço isso, você engrandece a profissão, sabe, Mário? É bonito a gente ver que um cara que foi o galã número um da Globo hoje vive de um carrinho de sanduíches e sustenta a sua família. Eu tenho orgulho de ter um amigo como você, viu, Mário? E
muito obrigado, é a real, eu não tenho muito, é isso aí, minha mulher ficou meio assim, meu irmão, tá nem aí, bicho, porra, quero que se dane, vamos nessa, vamos brincar, vamos começar uma nova aí. Eu já tive fábrica de roupa, não deu certo, né?
É isso.
Agora,
aí.
Agora o negócio, mas eu aprendi muito, que a fábrica ficava no Paraná, eu não via, me roubavam de tudo quanto era jeito.
Vendeu roubá-lo?
Roubavam muito. Usavam o caminhão para fazer frete para piar pelas estradas de cascalho.
Isso tudo você tem que botar no seu livro. Sua vida foi.
Vai ter tudo lá, inclusive, eu estou puxando para o lado do humor. Por exemplo, no dia que o meu papagaio foi assassinado por um cachorro que já tinha me atacado, que já não gostava de mim. Pô, foi no dia que eu fiquei 3 horas esperando pro Daniel dizer pra mim que ia fazer a música com Chacrinha, e não fez. Então, uma música que eu compus e chamei o Chacrinha pra cantar comigo, pra fazer comigo a performance, né? E foi maravilhoso, eu fiz 3 programas com Chacrinha. A gente ia fazer o Fantástico, ia arrebentar, ia ser a música do carnaval, ia ficar eternizada. O Daniel não deixou, trabalhou contra. E eu saí quando como é que é o nome dele? Travesso, né? O Newton Travesso me ligou e falou, fala com o Daniel, foi o Daniel que cortou. Aí eu saí batido, sujo, nem me tomei banho, né? Fui lá pra sala dele, pra secretária, né? Avisei que tava indo, né? Mas ele me deixou 3 horas na sala da secretária, aí veio me dar um beijo, eu falei, não me beija não, porque eu tô todo salgado, não, nem tomei banho. Aí sentamos lá, falando, vamos fazer. E não fez, né? E foi uma dor imensa, como o próprio dono da bola, que ele também deu um jeito de tirado o Fantástico, né? Já tava tudo certo. Se vai no Fantástico, eu poderia ter seguido uma carreira até de músico, porque se vai no Fantástico, a gente conseguiria vender.
Ô, Mário, nós temos que contar a sua vida em capítulos aqui. Porque tem tanta encrenca, tanta coisa importante para contar, que não cabe num só programa. A gente vai se falar outras vezes. E eu quero dizer para você que toda essa gente que está te ouvindo, e a Tupi tem 400 mil ouvintes por minuto, vai entender um pouco da sua história. Um beijo para você, meu amor.
Na luta, na bola, na corda, na cesta, metido a besta.